Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, 14 de fevereiro. A ordem do dia tem um ponto único, é a audição do senhor ministro, a audição regimental do senhor ministro adjunto. Queria desde já agradecer a presença do senhor ministro Eduardo Cabrita nesta reunião, nesta audição, assim como do senhor secretário de Estado Carlos Miguel. Muito obrigado também pela sua presença nesta audição. Hoje a audição, como eu disse, é regimental, portanto tem uma grelha própria. O senhor ministro intervirá inicialmente durante 10 minutos, depois uma primeira ronda, vários grupos parlamentares, em que cada grupo parlamentar terá 7 minutos. Portanto, o senhor ministro responderá imediatamente após cada pergunta, portanto não é no final da intervenção, é após cada pergunta. E, posteriormente, haverá uma segunda ronda em que cada senhor deputado que se inscreva terá 2 minutos para intervir e o senhor ministro responderá globalmente no máximo de 20 minutos. Portanto, esta é a grelha que nós acordamos para audições regimentais e, como temos já o quórum, vamos dar desde já início à reunião e, para a intervenção inicial, dava a palavra ao senhor ministro adjunto. Faz favor, senhor ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava, em meu nome e do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, todas as senhoras e senhores deputados. Eu, nesta intervenção inicial, tentarei sintetizar aquilo que me parecem três aspectos essenciais, do balanço e do desenvolvimento da ação do Governo na área, em que tenho responsabilidade e que é acompanhada por esta Comissão. Desde a última vez que nos encontramos, neste formato, no âmbito do, ou melhor, num formato um pouco diferente, no âmbito do debate orçamental, portanto, atualizaria fundamentalmente os desenvolvimentos relevantes desde novembro. Bom, e deixarei, naturalmente, para a fase de debate, com maior desenvolvimento, os aspectos que os senhores deputados entenderem sugerir questões complementares ou outros aspectos que, pela escassez de tempo, não me tenha sido possível abordar. E queria destacar na minha intervenção, diria que, três notas. Uma nota que podemos neste momento fazer com base nos resultados disponíveis até ao momento da execução orçamental de 2016, é que os municípios e as freguesias merecem plenamente o contrato de confiança para, no tempo em que estamos a celebrar 40 anos das primeiras eleições democráticas para as autarquias locais, para que iniciemos um novo desafio, uma nova fase marcada por uma descentralização aprofundada e por uma consolidação da aplicação efetiva do princípio da subsidiariedade. Em segunda nota, dar registro daquilo que são decisões já tomadas e em concretização que correspondem a uma aposta descentralizadora inequívoca. E, em terceiro lugar, fazer-lhes uma brevíssima referência àquilo que julgo será o nosso plano de trabalhos nos próximos tempos, que será muito intenso e que certamente não passará só por estas audições regimentais. Envolverá uma intensidade de trabalho com esta Comissão claramente superior, nos termos que o Sr. Presidente e os senhores deputados entenderem mais adequado, mas disponibilidade essa para o qual eu desejaria desde já manifestar toda a abertura e todo o empenho do Governo. Primeiro ponto. Recordar-se-ão, quando estivemos aqui em fevereiro de 2016, a discutir o primeiro orçamento de Estado da responsabilidade do nosso Governo, nós apostamos claramente em dar aos municípios e às freguesias elementos reforçados de autonomia, alargar a sua intervenção, quer no quadro do acesso a mecanismos de financiamento europeu, quer uma maior autonomia na contratação pessoal, quer a remoção de várias disposições que obrigavam para finalidades distintas, que não vale a pena recordar, que obrigavam a autorizações de membros do Governo, do Ministro das Finanças, do Ministro com a tutela das autarquias locais. O Orçamento de Estado para 2016 assumiu como objetivo entender que era o tempo de restabelecermos uma relação de confiança com as autarquias locais. Alguns, não digo aqui nesta comissão, mas alguns setores da sociedade portuguesa que têm tradicionalmente uma grande reserva relativamente àquilo que é a capacidade de desempenho das autarquias locais, bom, manifestaram dúvidas quanto aos riscos de seguirmos esse caminho. É possível hoje dizermos que, em 2016, as autarquias locais provaram plenamente merecer este voto de confiança, este verdadeiro contrato de confiança com todos os portugueses. Os dados disponíveis em contabilidade pública apontam para um saldo orçamental positivo de 662 milhões de euros em 2016. Isto é, se Portugal vai ter o melhor resultado de execução orçamental em democracia, cerca de 0,4 desse resultado devem-se ao bom resultado do subsetor local, com um saldo de 662 milhões de euros. Mas para passarmos a um segundo indicador, as preocupações com os níveis de endividamento, os municípios, e aqui são só municípios, os municípios em 2016, com as novas regras que flexibilizaram o acesso a mecanismos de financiamento e até de endividamento, os municípios reduziram em cerca de 800 milhões de euros a sua dívida global. Essa dívida global baixou em grandes números de 5,7 milhões de euros para 4,9 milhões de euros, uma redução de cerca de 800 milhões de euros a acrescer àquelas que já se haviam verificado em anos anteriores. Terceiro indicador, se falarmos da dívida, esta é a dívida global, portanto integrando a dívida bancária, se falarmos estritamente da dívida comercial, a chamada dívida a fornecedores, essa também baixou 27%, neste caso de 243 milhões para 177 milhões de euros. É possível mesmo dizer, permitam-me aqui só mais dois indicadores, que o prazo médio de pagamento das autarquias locais é neste momento, prazo médio, é de 45 dias, fazendo inveja a muitos setores, até de outros níveis da administração pública. E queria dizer-lhes que 228 dos 308 municípios do país estão a pagar a menos de 90 dias. 228 dos 308 municípios do país estão a fazer os seus pagamentos a menos de 90 dias. Mais ainda, nós flexibilizamos o acesso ao endividamento e o que nos diziam alguns é que isso ia determinar um grande aumento do número de municípios que violam os limites de endividamento, designadamente ao prevermos um maior acesso a endividamento para desenvolver projetos cofinanciados por fundos europeus. Como sabem, essa foi uma das alterações mais significativas no Orçamento de Estado. Ora bem, não é isso que aconteceu também aqui. No início de 2015, 70 municípios estavam acima do limite legal de endividamento. No início de 2015, o último indicador que temos é que neste momento estão 32. Isto é, o número de municípios que violam os limites, excedem os limites legais de endividamento, baixou de 70 para 32. Como compreendem, isto não é o elogio a autarcas do partido A, B ou C. Este é uma manifestação de confiança genérica naquilo que é o potencial de transformação do poder local. E é por isso que, para este governo, a descentralização, estas são as condições de confiança que o poder local demonstra, que nos permite trabalhar sustentadamente com a participação de todos numa estratégia de descentralização. Estamos a fazê-lo em áreas que não precisariam aqui de uma intervenção parlamentar. Dou-lhes três exemplos só que foram posteriores à minha última vinda aqui a esta comissão. As alterações na área dos transportes no Porto, as alterações na área dos transportes em Lisboa E a alteração do regime das polícias municipais de Lisboa e do Porto, que concentrou nas polícias municipais dessas duas cidades todas as competências em matéria de gestão de trânsito, mesmo aquelas que residualmente competiam ainda designadamente à PSP. Estou-lhes a falar de três diplomas que saíram já depois da minha última, publicados já depois da minha última presença aqui no Parlamento. Noutras áreas, por exemplo, a indicação por parte das autarquias de um administrador executivo para as unidades locais de saúde, onde esses mecanismos existam, diploma já aprovado em Conselho de Ministros. E é por isso que aquilo que falamos de uma aposta na descentralização e que foi, a semana passada, discutida profundamente no Conselho de Concertação Territorial, com base num parecer unânime da Associação Nacional de Municípios, com base numa posição clara de incentivo à descentralização por parte da Associação Nacional de Freguesias, permitirá ao Governo aprovar, contamos nesta quinta-feira, como foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, aprovar um projeto de lei-quadro da descentralização, que é um projeto que queremos partilhar com esta Assembleia, que deve envolver a participação de todos, que deverá ser enriquecido com aquilo que são propostas já apresentadas ou a apresentar por todos os grupos parlamentares aqui presentes. Nós identificamos aqui que, respeitando o princípio da universalidade, da igualdade de oportunidades, da garantia do serviço público, da garantia dos direitos dos trabalhadores das áreas a descentralizar, achamos que é o tempo de, com a participação de todos, os que estiverem, tal como o Governo, para disponíveis, e espero que sejam todos a participar ativamente neste debate, que os próximos meses sejam marcados por um trabalho intenso que permita aqui ter uma afirmação de confiança que as autarquias locais merecem pelo que fizeram nestes 40 anos, pela forma como estão a gerir recursos públicos e que justifica que possam ir bastante mais além. Muito obrigado. Estou à disposição para todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora à primeira ronda, aos grupos parlamentares. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral. Faz favor, Sra. Deputada.
Ana, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Sá também, Srs. Deputados, nesta primeira ronda e depois desta breve apresentação por parte do Sr. Ministro, naturalmente que nós já contaríamos ter aqui uma explicação e uma exposição sobre a questão da descentralização e, portanto, retenho dessa sua exposição o facto de, na próxima quinta-feira, apresentar em Conselho de Ministros e, porventura, aprovar um projeto de lei-quadro sobre descentralização. Sobre esse assunto, eu gostaria de afirmar aqui a posição do PSD e, neste momento, em que situação se encontram as nossas posições e as nossas propostas. Em primeiro lugar, e isso é público e o Sr. Ministro saberá desde logo que o PSD apresentou nesta Assembleia já um conjunto de propostas de descentralização que têm a ver também com projetos de lei desde logo para a descentralização universal de competências, um projeto de lei para uma proposta de resolução para a transferência por delegação por contrato interadministrativo, porque há sempre competências que continuam na esfera do Poder Central que podem ser delegadas por contrato administrativo, e essa é uma possibilidade que se deixa ao Governo através desse projeto de resolução, e depois duas outras resoluções mais de caráter operacional que têm a ver com serviços partilhados e de valor acrescentado para criar maior capacidade de otimização de recursos entre os municípios e as comunidades intermunicipais, e também a questão da proposta de resolução que tem a ver com os serviços de atendimento. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto é que o PSD tem uma ideia muito clara sobre descentralização, apresentou isso, aliás, pôs isso na agenda política em novembro de 2016, na altura da discussão do orçamento para 2017, não foram aprovadas, embora com manifestação explícita do Primeiro-Ministro, depois no debate quinzenal, de que estaria disponível para nos sentarmos à mesa e colaborarmos na criação de um quadro legislativo para que servisse os nossos autarcas de todo o país, como é óbvio, em sede de Parlamento. Transformámos as nossas propostas de alteração em projetos de lei e de resolução, esses que eu acabei aqui de referir, e, portanto, queria deixar claro que o PSD já deu a entrada desses documentos, já marcou a agenda com esses documentos e agora está disponível para que o Governo dê a entrada das suas propostas. Nós temos conhecimento de antepropostas, mas é muito natural que agora em Conselho de Ministros se aprove uma versão diferente. Nós não a conhecemos, vamos aguardar que ela entre no Parlamento e, portanto, em sede de comissão, com certeza que haverá oportunidade, mas para que essa oportunidade exista, e era também esta nota que eu queria deixar, é preciso que o Governo, tal como o PSD já manifestou, manifeste também vontade de caminhar no sentido da convergência, mas uma vontade séria e genuína, porque para nós, de facto, só vale a pena fazer descentralização se isto for para levar a sério. Porque se for só por questões eleitoralistas num ano autárquico, para nós não vale a pena. Portanto, esta era a primeira condição que eu queria deixar aqui clara, com toda a transparência e com toda a frontalidade habitual. Vale a pena sentarmos à mesa se é para fazer uma descentralização a sério. Não vale a pena se é para falarmos disto durante um ano ou dois anos, porque há eleições autárquicas e, portanto, sobre isso, da nossa parte, não vale a pena. Mas eu continuo a achar que há condições e que acredito na genuína vontade do Governo de se fazer esse caminho de convergência. E, portanto, fica aqui esta primeira palavra que me parece que é muito importante que aqui fique. E, portanto, esta é a questão que aqui deixo em primeiro lugar sobre a descentralização, é se o Governo está, de facto, disponível para evoluir nas suas propostas, nas suas posições e fazer este percurso que nos permita chegar a um diploma que sirva os nossos autarcas e que sirva, acima de tudo, o país e os portugueses. A outra questão que eu queria aqui deixar, e tem que ser muito, muito rápida, tem a ver com as CCDRs, que aqui não foi falado pelo Sr. Ministro, mas que nós não podemos também deixar de falar, porque estão em cima da mesa, têm sido muitas as notícias sobre isso, e sobre essa questão quero falar precisamente porque temos uma posição distinta daquela que eu acabei de referir em relação à descentralização universal de competências. E, portanto, aquilo que se conhece, aquilo que eu tive acesso por disponibilização do Sr. Ministro em relação à proposta de reestruturação das CCDRs, é, para nós, contém esse documento, contém uma contradição insanável, que é o Governo coloca os autarcas na tutela dos ministros. E isso é impossível. Para nós é absolutamente inaceitável. Tutelar os autarcas é o contrário de descentralização. E, portanto, é para nós uma ideia peregrina, por os autarcas a eleger o órgão executivo de um serviço da administração central e depois esse serviço da administração central responder hierarquicamente, funcionalmente, administrativamente, financeiramente, perante os ministros. E isso, e envolver os autarcas nessa corresponsabilização. Isso para nós é inaceitável e, nesse sentido, queria deixar este repto ao Governo. Tem que evoluir muito, mas muito mesmo, nessa sua proposta, se pretender que haja aqui algum ponto de convergência. E queria deixar a última questão, é que se o Sr. Ministro considera que pode fazer a reestruturação das CCDRs por decreto-lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Para responder, faz favor, Sr. Ministro.
Desculpa, só uma precisão. Se pode fazer a reestruturação das CCDRs nos moldes em que nos apresenta. Fazer a reestruturação das CCDRs por decreto-lei pode fazer. Agora, se pode fazer a reestruturação das CCDRs nos moldes em que nos apresentou, por decreto-lei. Muito obrigada.
O Sr. Ministro vai responder à Sra. Deputada Berta Cabral. Depois darei a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para completar o tempo. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Berta Cabral, eu queria agradecer quer as considerações, quer as questões pertinentes que teve a oportunidade de colocar. E queria dizer aqui, antes de mais, preliminarmente, ser inequívoco relativamente a dois pontos. Primeiro, relativamente a esta matéria, nós estamos a cumprir aquilo que é um ponto fundamental do programa do Governo. O programa do Governo tem, na sua caracterização de aposta naquilo que é uma dimensão de reforma de Estado, considera, não o vou aqui citar porque pressuponho o conhecimento por todos, considera que a descentralização é a base de uma verdadeira reforma de Estado. Uma reforma de Estado que não se confunde com relatórios apressados em letra 16, uma reforma de Estado que é um processo que exige um envolvimento de todos, exige um diálogo nesta matéria com as associações representativas de autarcas, um diálogo e um trabalho profundo que tem decorrido nos últimos meses, envolve um trabalho muito profundo de preparação de, um trabalho profundo de preparação de toda a administração pública para transformações que são significativas e que devem ser feitas com rigor, de modo a que seja atingido aquele que é o objetivo fundamental, uma melhor qualidade de serviço aos cidadãos. Nada disto faria sentido se não estivesse garantido em cada um dos setores, em cada um dos passos, uma preocupação de melhoria da qualidade de serviço aos cidadãos. Bom, e também uma fase naturalmente fundamental, sendo estas matérias de reserva de competência da Assembleia da República, uma fase de debate, de trabalho parlamentar com todos os grupos parlamentares e, designadamente, trabalho intenso com esta Comissão. Tal forma é assim que o Primeiro-Ministro tem-se referido, e eu dispenso aqui de sequer invocar intervenções minhas sobre este tema, mas o Primeiro-Ministro tem-se referido a esta matéria dizendo que a descentralização é a pedra angular da reforma do Estado. É uma expressão que, com muita frequência, tem usado ao caracterizar a forma como analisa este tema. E, portanto, nós temos cumprido plenamente, eu diria que, o calendário que lhes enunciei da primeira vez que estive aqui nesta Comissão. Que, durante o primeiro semestre de 2016, identificaríamos quais as áreas, desenvolvendo aquilo que era já expressamente previsto no programa de governo, quais as áreas de potencial exigência de descentralização, que no segundo semestre de 2016 faríamos um trabalho quer com a Associação Nacional de Municípios, quer com a Associação Nacional de Freguesias, e também um trabalho que é complexo no quadro da administração pública, envolvendo todas as áreas de governo, praticamente, que... Bom, e é nessa medida que, eu não vou fazer aqui invocar segredos de polichinelo, se não discutíssemos nada com a Associação de Municípios, diriam que não teríamos falado nada. Bom, estamos a falar de versões de trabalho que, quando falamos com a ANMP ou com a ANAFRE, tenho pelo menos à frente, em cada reunião, autarcas, pelo menos dos três maiores partidos, que têm presença nas autarquias locais e que integram os órgãos executivos, quer da ANAFRE, quer da ANMP. E, portanto, o trabalho que foi feito com as associações e que permitiu chegar ao Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, que por unanimidade, colocando um conjunto de questões que precisam de ser esclarecidas, fundamentalmente num compromisso que assumimos de fazer todos os diplomas complementares até ao final do processo legislativo da Lei Quadro, mas que se manifestaram, quer nesse parecer aprovado por unanimidade na Associação Nacional de Municípios, quer na posição assumida pela ANAFRE, nos seus órgãos próprios, quer na posição assumida na passada quarta-feira, dia 8, na reunião do Conselho de Concertação Territorial, em que a posição tomada foi claramente: queremos avançar, queremos Há muito trabalho a fazer, mas esta é uma oportunidade que não se pode perder. Há aqui uma convergência histórica e uma vontade de descentralizar que envolve autarcas de todas as áreas e que deve ser transposta não só da relação com o Governo, também para a relação com o Parlamento. Não o fazemos por eleitoralismo nenhum. Não é o Governo que está em causa nas eleições de outubro, o que estão em causa é a escolha de autarcas de município e de freguesia. Bom, e nas referências que eu fiz ao desempenho do subsetor local, designadamente em matéria financeira, não me referi a autarcas de nenhuma área política. Refiro aquilo que é um justo cumprimento aos autarcas portugueses, de norte a sul, das regiões autónomas, aos autarcas de todas as áreas políticas que, por confiança dos portugueses, desempenham aí atividades. Obviamente, toda a disponibilidade, esta é a agenda do Governo, toda a disponibilidade para discutir com rigor, com abertura. Julgo que o Tiago terá verificado já na passada sexta-feira pela viabilização de uma proposta do PST em matéria de património que poderia ser gerido localmente, com abertura para que haja um debate profundo sobre todos os temas que estão em causa. Relativamente às comissões de coordenação regional, estamos a falar aqui de estruturas de Estado em que o que se prevê é um modo diferente de designação dos responsáveis. Terão naturalmente conhecimento daquilo que será uma versão final desse diploma e eu julgo que as senhoras e os senhores deputados perceberão que essa versão final é competência do Governo, sendo que naturalmente estamos disponíveis para discutir, designadamente, nos mecanismos que existem de apreciação parlamentar ou do debate político, se entender, estamos naturalmente disponíveis para discutir todas as soluções que aí estão consagradas. Eu não terei tempo para responder, mas nas intervenções seguintes não deixarei de considerar enfim, as questões que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira irá colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu deixarei aqui um conjunto de perguntas e não farei grandes observações, reservarei depois para uma outra intervenção. Sr. Ministro, há uma coisa que nós, pelo menos, não percebemos da resposta. A alteração à natureza orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional será submetido sob a forma de decreto-lei, ou seja, será apenas discutido e votado em Conselho de Ministros, ou será também apresentado ao Parlamento sob a forma de proposta de lei, porque não é exatamente a mesma coisa. Se for votado único e exclusivamente no Conselho de Ministros, aí ficará naturalmente e o Parlamento não fará essa discussão, ou fará a discussão, mas não fará essa votação. Mas ainda relativamente à questão e aproveitando apenas alguns, vou deixar-me só duas perguntas, Sr. Presidente, de forma muito direta. O Sr. Presidente confirma ou não que esta alteração à lei orgânica das Comissões de Coordenação implicará necessariamente um aumento de 29% nos encargos com os vencimentos do Sr. Presidente e dos vogais? Se pretende ou não o Governo, e com esta termina a minha intervenção com esta pergunta, saber se o Governo pretende alterar a dimensão territorial quanto às competências de gestão dos fundos da União Europeia? Porque, Sr. Ministro, como deve imaginar, se não se ocorrer essa alteração deste espaço territorial, o que vai acontecer, do nosso ponto de vista, é que autarquias que não votam no Conselho Diretivo vão acabar por beneficiar dos fundos que são geridos pela União Europeia dessa mesma Comissão de Coordenação. E, por outro lado, há outros conselhos, noutros casos, há autarquias que votam em conselhos diretivos e continuam a não beneficiar, ou seja, é exatamente o inverso. E, portanto, fica aqui também a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para responder. Não, para não responder, já não tenho tempo. Portanto, vamos passar ao próximo grupo parlamentar, ao Partido Socialista. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudava o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, todos os colegas presentes e dizer, antes de mais, que para o Partido Socialista as autarquias, municípios e freguesias sempre foram agentes de confiança, sempre foram agentes de desenvolvimento, agentes de proximidade, cidade e sempre os vimos como o rosto humano da política e, portanto, nestes 40 anos de poder local, gostaríamos de reiterar essa visão e essa defesa que temos do poder local como agente de confiança e de credibilidade. E, por isso, é também com bons olhos que saudamos este quadro positivo que foi aqui traçado e que nós temos vindo a acompanhar, em que, de facto, os municípios portugueses e também as freguesias têm tido um desempenho extraordinário, quer ao nível dos seus saldos, quer ao nível da recuperação do endividamento, quer ao nível do plano do prazo médio de pagamentos, ou seja, indicadores económicos que revelam, mais uma vez, que o poder local tem estado à altura dos momentos mais exigentes, tem estado à altura dos momentos mais difíceis. Queria também ainda perguntar ao Sr. Ministro, porque o ano 2017 começou, a meu ver, e a ver do PS, muito bem para os autarcas, tendo em conta que houve um aumento das despesas do Orçamento de Estado, portanto, repostas ao nível de 2011, e a devolução há tanto tempo esperada dos juros de mora ao nível do IMI e do IMT, ou seja, mais de 78 milhões de euros. Foi, de facto, um bom começo, um bom mês de janeiro, e queria perguntar-lhe como é que está a decorrer todo esse processo de devolução dos juros, tendo em conta que essa situação concorre também, obviamente, para a reposição de estabilidade económica e financeira, que é muito importante para o poder local. E, a par dessa estabilidade, houve, de facto, um conjunto de alterações nos sucessivos orçamentos de Estado que permitiam uma reposição do princípio da autonomia constitucional e, a nosso ver, depois dessa reposição e dessa serenidade e desse clima de confiança, estamos no momento certo para desenvolver essa grande reforma basilar que será a descentralização de competências para os municípios e para as freguesias. E nessa perspectiva deste clima e deste desígnio nacional, que não é qualquer indicador eleitoral, é um desígnio nacional inscrito na agenda para a década, no programa de governo, como algo que queremos fazer com todos e, de facto, implica vontade coletiva, vontade de todos os envolvidos e um debate que requer consenso e requer aberturas e disponibilidades para termos, de facto, essa reforma há tanto tempo esperada e que, a nosso ver, ocorre num momento de reposição da autonomia e de confiança mútua entre todos os agentes. Perguntava-lhe qual a avaliação que faz deste processo em termos de tudo o que foram as consultas que foram avaliadas e efetuadas na ANP, na ANAF. Aquilo que fomos recebendo e percebendo é que há uma grande margem de consenso, mas que se aguarda novos desenvolvimentos. E também lhe perguntava por esses novos desenvolvimentos que têm a ver com os decretos-leis sectoriais, que vão espelhar as políticas públicas desde a área da saúde, à educação, à habitação e à área social, e ao mesmo tempo também, obviamente, estamos a falar de novas competências, novos desafios e novas exigências, também a revisão da Lei das Finanças Locais, que é aguardada porque ela é complementar deste processo que é exigente para todos, mas ao mesmo tempo também desafiante. Ao mesmo tempo também lhe perguntava, em termos de recursos humanos, que é outra das preocupações, da agilidade que será dada ou não, esperemos que sim, aos municípios, para poderem alterar quer a sua estrutura de dirigentes, quer também a organização dos seus serviços, porque mais competências significa, obviamente, uma transformação na sua própria orgânica. Para terminar, Sr. Ministro, perguntava-lhe se todo este processo será acompanhado por alguma instância externa, tendo em conta que eu acho que este é um processo, de certa forma, também muito profundo e inovador, e dá-nos sempre, obviamente, garantias acrescidas que tudo isto possa ser monitorizado, acompanhado e avaliado no futuro. Por último, uma terceira nota para o Plano Nacional de Coesão Territorial, onde lhe perguntava como está esse plano, são 160 medidas, 5 eixos prioritários, e ele é fundamental para um país que, como sabemos, tem grandes clivagens e assimetrias, tendo em conta que as regiões do interior são 2/3, mas metade da população reside em 5% do território, e é fundamental trabalharmos esse plano e esta comissão poder acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Senhor Ministro, pretende responder já? Sim. Vai.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sra. Amador, agradeço-lhe quer as considerações, quer as questões que colocou, que permitem ou clarificar alguns aspectos que não tive a oportunidade, ou tratar alguns pontos que também são relevantes e que não tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial. Vamos lá ver aqui o seguinte. O Orçamento de Estado para 2017, eu tenho um princípio, há aqui deputados que já me conhecem há muitos anos, Eu tenho nesta matéria convicções firmes, mas não sou muito de anunciar propósitos antecipadamente. E por isso eu tenho uma convicção firme de que a nível local se pode gerir com melhor eficácia os recursos públicos, com melhor serviço às populações. Isso baseou-se nisso, quer na área local, os princípios que nortearam o Orçamento de Estado para 2016, quer o Orçamento de Estado para 2017. E, portanto, é com muita satisfação que isto trouxe hoje aqui, não anúncios, mas resultados concretos daquilo que foi uma execução orçamental exigente, rigorosa, mas e tremendamente competente da generalidade das autarquias locais em 2016. E a minha expectativa é que, em 2017, com recursos adicionais, que ultrapassam pela primeira vez o que foi transferido em 2011, depois de vários anos em que houve uma redução de recursos alocados às autarquias locais, o orçamento para 2017 transfere mais para os municípios e freguesias do que foi transferido pelo orçamento de 2011. E julgo que nesse quadro, aqui iremos acompanhar novamente, tenho confiança, mas cá estaremos para transmitir resultados do que espero seja globalmente uma boa tendência de gestão local que prova capacidade para assumir novas competências com meios adicionais e com os recursos humanos necessários. Relativamente à questão dos juros de mora, dizer que há aqui duas transformações profundas que é importante identificar. Uma primeira é a alteração de regime. É porque até ao ano passado, os juros de mora decorrentes de IMI ou de IMT não eram transferidos para as autarquias locais. E, portanto, primeiro houve uma alteração para o futuro, porque, enfim, que irá sendo concretizada, bom, quando exista lugar a pagamento de juros de mora. Portanto, os municípios receberão o imposto que lhes é devido e receberão os juros de mora, se caso existam. Mas o que nós entendemos foi, existindo esta dúvida que vinha de há uns anos atrás, e tendo sido clarificada neste sentido, o que foi transferido para todos os municípios do país foram, de facto, os tais 78 milhões e meio de euros correspondentes ao montante acumulado e não transferido de anos anteriores. Não estou a dizer que vai haver para os municípios mais 78 milhões de euros por ano. Não é isso. Seria, portanto, quero aqui clarificar. O que significa é de vários anos acumulados, porque isto significaria um crescimento superior que duplicaria o aumento de transferências. Bom, isso neste momento todos os municípios já receberam. Posso fazer chegar à Comissão esse valor, não o tenho aqui, mas posso fazer chegar a discriminação por municípios. Portanto, vai do município de Lisboa, que recebe cerca de 6 milhões de euros, até municípios, alguns pequenos municípios, que recebem poucos milhares, mas todos os municípios do país, com maior impacto naqueles onde o IMI ou o IMT têm maior relevância, todos receberam no início de janeiro a transferência correspondente a estes valores. Bom, o processo de trabalho com a Associação de Municípios e com a ANAFRE, que é o que justifica, há pouco não tive, enfim, não seria, julgo que não seria correto eu ouvir aqui falares de detalhes de diplomas que não tinham chegado formalmente à Comissão. De ouvir aqui referir aquilo que estava ou não estava em versões de trabalho. Não seria correto da minha parte. E, portanto, são conhecidas quais são as áreas de intervenção, as áreas de descentralização, quais são os grandes princípios e estarei aqui, logo que os senhores deputados entendam, quando as propostas derem entrada na Assembleia, a discuti-las, a explicá-las da forma que acharem mais adequado. Aquilo que foi acordado no Conselho de Concertação Territorial é que, para além da Lei Quadro, está em causa, é indispensável uma revisão profunda da Lei de Finanças Locais, uma nova lei sobre organização dos serviços municipais para que possam adaptar a sua estrutura a novas áreas de competência e um conjunto de 12 diplomas, estão identificados neste momento, 12 diplomas sectoriais, educação, saúde, ação social, habitação, gestão de património, um conjunto de 12 diplomas sectoriais que estão neste momento em fase de preparação, que não podem ser fechados enquanto a lei quadro não for aprovada em Conselho de Ministros, bom, mas que a partir daí iniciaremos o processo de debate de trabalho com a Associação Nacional de Municípios relativamente a esses diplomas, todos esses diplomas. Bom, muito rapidamente, duas questões que referiu, que eu não enunciei na minha intervenção inicial. Vai haver monitorização externa. Nós reunimos com os responsáveis pela área de políticas de desenvolvimento e políticas regionais da OCDE, assumimos que o processo de reforma de Estado em Portugal será monitorizado de forma independente pela OCDE, tendo em conta também aquilo que é a avaliação das melhores práticas internacionais, e tomaremos isso em conta na concretização do processo de reforma. Quanto ao Programa Nacional de Coesão Territorial, de facto, integra 164 medidas. Bom, ele está, neste momento, está a ser monitorizado. Foi publicada em novembro, terá ao fim de 6 meses uma avaliação que será também divulgada publicamente, isto é, dizendo em que estado é que está cada medida ao final de 6 meses, com uma nova decisão do Conselho de Ministros sobre a execução do plano. Neste momento é possível já fazer críticas, comentários, avaliações através do site que permite o acompanhamento do PNCT e diria que medidas de significado, algumas já estão a ser cumpridas. Quer que dê 3 ou 4 exemplos. Bom, em janeiro reabriram ou foram reforçadas competências em mais de 40 tribunais, basicamente no interior. Em janeiro, com o Orçamento de Estado, passou a existir uma taxa de IRC de 12,5% para as empresas do interior. Foi publicado já um diploma que prevê que 9 médicos que se desloquem para o interior poderão ter uma remuneração adicional que vai até cerca de 1.000 euros, só para dar 3 exemplos, porque o tempo terminou daquilo que está já a ser desenvolvido.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra para concluir o tempo à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e os senhores deputados. Uma saudação especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. A matéria que hoje trazemos aqui relacionada com o poder local, uma das matérias fortes desta Comissão, é seguramente também um dos assuntos que irá estar em cima da mesa numa discussão intensa, como o Sr. Ministro já teve a oportunidade de referir. E neste quadro, eu tenho 2 questões para lhe colocar. E uma delas prende-se, desde logo, com o Fundo de Apoio Municipal. Aliás, não tendo sido preparado, veio mesmo, atalho foi-se, como se costuma dizer, o Sr. Ministro trouxe aqui uma declaração sobre aquilo que é o rigor e a responsabilidade na gestão do poder local e na gestão financeira, que permitiu, efetivamente, que este subsetor tivesse contribuído de maneira clara e decisiva para o equilíbrio das contas públicas. Nesse contexto, e tendo em consideração que este fundo foi criado para apoio aos municípios em situação de ruptura financeira, coloca-se uma pergunta que já vem sendo equacionada há algum tempo e que tem a ver com a possibilidade de se fazerem ajustamentos. Ajustamentos esses que inclusivamente poderão passar sobre a despensa dos municípios continuarem a contribuir para este fundo. E então a questão é mesmo essa. O Sr. Ministro pode hoje aqui, no enfiamento da avaliação muito positiva que já fez acerca dos municípios, dar-nos conta se há condições para que durante 2017 os municípios possam ser dispensados desta contribuição? Outra questão tem a ver com a reorganização administrativa das freguesias. Este assunto não está fechado, portanto, teve um processo que decorreu durante o ano de 2016, com um trabalho em que todas as freguesias e municípios se puderam pronunciar. Existe um relatório que foi desenvolvido, o relatório de avaliação que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho criado para o efeito e, nesta altura, coloca-se a questão de perguntar, então, os critérios. Faltam-nos os critérios para se perceber quando é que as freguesias poderão, efetivamente, habilitar a uma reestruturação em casos de claro prejuízo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, para responder, Sr. Ministro. Não, já passou o tempo, mais uma vez. Vamos passar então ao próximo grupo parlamentar. Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O programa do atual Governo previa, e o Sr. Ministro também já o referiu, que o novo modelo territorial, para ser coerente, assentava no conjunto de pressupostos. E passo a citar, em 5 regiões de planeamento e desenvolvimento territorial correspondente às 5 áreas, portanto, às áreas de intervenção das CCDRs, à criação de autarquias metropolitanas, na promoção da cooperação intermunicipal, na descentralização de competências para as autarquias locais e também na afirmação do papel das freguesias como polos de democracia e de proximidade e de igualdade no acesso aos serviços públicos. Até aí, penso que será passível e que o Bloco de Esquerda, genericamente, não teria nada a objetar. Também refere o programa, e é muito claro, que a descentralização será sempre feita para os municípios e freguesias, recusando uma descentralização em figuras jurídicas de cooperação intermunicipal. Passo a citar, nomeadamente as comunidades intermunicipais, e até a questão das CCDRs. E onde é que queria chegar, Sr. Ministro, é que tudo isto, como disse, nada a objetar. No entanto, parece-nos não, é um facto concreto, que relativamente a algumas matérias que aqui frisei, que houve um recuo da parte do Governo. Por um lado, na questão da constituição de autarquias metropolitanas, que seria Lisboa e Porto, parece que, é mais que certo, já não irão avançar até às próximas eleições autárquicas, se o Sr. Ministro considera que isto será um recuo ou não do Governo, para não falar na questão das freguesias, com postos de proximidade, serviços, portanto, importantes. Nós tivemos, no anterior Governo, uma mutilação muito grande relativamente às freguesias, em que foram reduzidas mais de 1000 dessas autarquias a nível nacional, e havia uma expectativa muito grande da parte de autarcas, da parte de populações, que este Governo, também está contemplado no programa, está plasmado, que iria reverter o processo de freguesias que foram, enfim, impostas a regras que pelo anterior Governo foram extintas e também já não vai avançar até às próximas eleições autárquicas. Então, perguntava se de facto isto não é um recuo da parte do Governo. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com a transferência de competências. O Bloco de Esquerda, naturalmente, não está contra a descentralização. Aliás, nós devíamos estar aqui a discutir, se calhar até muito antes, e já seria tarde, o processo de regionalização. Isso é que seria um efetivo processo de democratização das nossas regiões e que está plasmado na Constituição da República já há 40 anos. Infelizmente isso não tem sido possível, por responsabilidade de 2 partidos políticos, principalmente, o PS e o PSD. Temos o figurino do referendo que foi introduzido que também prejudica, dificulta ainda mais o processo. De qualquer modo, o que é que também queria perguntar ao Sr. Ministro é se não considera que, avançando com o processo de autarquias metropolitanas, áreas metropolitanas, eleitas diretamente pelos cidadãos, caso de Lisboa e do Porto, e ainda por cima, duas regiões mais desenvolvidas do país, e o resto do país em que teremos CCDRs não eleitos diretamente pela população, se não teremos aqui dois modelos, um país a duas velocidades, efetivamente, relativa àquilo que disse. Outra questão tem a ver com as competências, descentralização de competências. O Bloco de Esquerda também já frisou que não é contra a descentralização de competências. De qualquer modo, parece-nos que toda esta panóplia de descentralização de competências é capaz de ser mais do que uma descentralização. Direi mesmo que poderá configurar uma espécie de hipermunicipalização. Depois temos aqui outra situação muito concreta. Senhor Ministro, todos nós sabemos que os municípios, tal como o país, debatem-se com dificuldades financeiras, dificuldades de recursos, É verdade, por exemplo, aquelas autarquias que assumiram competências no domínio de educação das escolas, do pessoal, por exemplo, até ao terceiro ciclo, há muitas dificuldades. Dizem-nos que não têm os dinheiros suficientes para fazer face, portanto, àquilo que seria necessário para contemplar positivamente essas transferências de competências. Também sabemos que a lei das finanças locais não tem sido cumprida na generalidade, felizmente, que este governo acabou por dar passos positivos nesse sentido, ao contrário do anterior governo, não obstante a lei das finanças locais não tenha sido ainda devidamente cumprida. O que eu perguntava ao senhor ministro é se a transferência de todas estas competências, naturalmente que iremos ter a revisão da lei das finanças locais, mas iremos criar dificuldades acrescidas aos municípios em matéria de dinheiros, tendo em conta que ele vai faltar naturalmente. Por exemplo, outra questão que nós consideramos é que alguns serviços de caráter universal, por exemplo, a saúde, por exemplo, a educação, enfim, deverão ficar no âmbito da administração central. Portanto, entendemos que, por exemplo, os municípios têm as competências, por exemplo, na gestão do pessoal, de todas as escolas, até o 12º ano, e até dos assistentes operacionais, das unidades de cuidados de estudo primários, pensamos que é excessivo. É excessivo. Eu perguntava ao senhor ministro se não considera que isso poderá, todas estas transferências de competências, contribuir para alguma paralisia e dificuldades e até degradação dos serviços nestes municípios. Outra questão é a seguinte, senhor ministro. É evidente que, ainda há pouco tempo, ouvimos o senhor presidente da Associação Nacional de Municípios referindo-se à precariedade nos municípios. Ele dizia e disse há pouco tempo, numa entrevista, que estava de acordo que as autarquias locais também deviam contribuir para combater a precariedade. A precariedade. O que eu perguntava era se o senhor ministro, de facto, enfim, através de outras iniciativas legislativas, se o Governo estará disposto também a integrar os precários, que também são alguns milhares, na administração central. Recebemos um relatório, todos nós sabemos, é conhecido, mas pelos vistos é um relatório incompleto a esse nível. Outra questão tem
deputado,
a ver com... Sr.
Deputado, vai ter que terminar, por favor.
Vou já terminar com as CCDRs, Nós entendemos que a forma como está prevista esta revisão de orgânica das CCDRs acaba por dotar esses organismos de superpoderes, ainda por cima não eleitos democraticamente. O que eu perguntava, Sr. Ministro, é se isto não irá contribuir para uma paralisia das próprias CCDRs e se não correremos o perigo até de partidarizar as CCDRs e ainda por cima se não carecerão de legitimidade política pelo facto de não serem eleitos diretamente pelos cidadãos. Já era só
muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu só queria relembrar os grupos parlamentares que, como é óbvio, farão a gestão do tempo como muito bem entenderem, mas que este modelo de grelha permite que os senhores deputados façam a pergunta para, de modo a que o Sr. Ministro responda imediatamente. Isto poderia até agilizar a reunião e torná-la mais interessante, mas os senhores deputados é que farão a gestão, como é óbvio que entenderem, mas não queria deixar de relembrar. E dava a palavra ao Sr. Ministro para responder ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu queria dizer aqui uma coisa que, enfim, na ronda seguinte, para não prejudicar a forma como responde nenhum dos senhores deputados, eu não deixarei de responder às questões que foram colocadas e ficaram sem resposta do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Queria dar-lhes esta nota. Quanto às questões colocadas pelo... questões e comentários colocados pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, que saúdo igualmente. Eu queria, antes de mais, referir com satisfação a verificação da existência aqui de uma profunda convergência em torno daquilo que é o estabelecido no programa de governo. Disse o Sr. Deputado que está de acordo genericamente com aquilo que o programa de governo estabelece em matéria de descentralização e referiu designadamente alguns dos domínios em que são referidos desenvolvimentos do plano de regional, designadamente das alterações a fazer no modelo de funcionamento das comissões de coordenação regional, até ao nível mais próximo dos cidadãos, ao nível da freguesia. E, portanto, essa posição de apoio genérico às soluções colocadas no programa de governo e de disponibilidade para o debate é fundamental para o trabalho que aqui vamos fazer nas próximas semanas, nos próximos meses. É essa visão confiante de que um processo de descentralização corresponde não só ao cumprimento da Constituição, isso por si só seria fundamental, dar aqui voz aos princípios da autonomia local, da descentralização democrática da administração pública e da subsidiariedade expressamente consagrados no artigo 6º da Constituição, ao caracterizar aquilo que é a matriz do Estado português e que depois tem desenvolvimentos detalhados, designadamente no capítulo, na parte sobre poder local do texto constitucional. É isso. Aplicar esses princípios constitucionais, dar-lhes vida, que está subjacente àquilo que é um conjunto de profundas reformas que só com uma participação ativa das estruturas representativas de autarcas, mas também com um debate e um trabalho muito intenso com a Assembleia da República, será possível concretizar. Passando aqui a referir-me muito concretamente aos vários domínios que o Sr. Deputado enunciou. Primeiro, quanto às comissões de coordenação regional, eu diria, Sr. Deputado, terá oportunidade, e não deixaremos de dar nota de toda a informação com todo o detalhe, não se preocupe, aquilo que o Governo vai cumprir é o programa do Governo e não as primeiras páginas de alguns jornais. O programa do Governo é muito claro nesta matéria. O programa de governo é muito claro nesta matéria. Diz expressamente que o que está em causa são dois movimentos, ambos significativos, ambos contribuindo para uma relevante reforma do modo de formação da administração de base territorial. Em primeiro lugar, um processo de democratização por via indireta do modo de designação dos responsáveis destas estruturas da administração pública. Bom, hoje em dia, eu gostaria de saber quantos algarvios sabem quem é o presidente da comissão da CCDR Algarve, e o exemplo que estou a aplicar para o Algarve, que sei que região do país por onde o senhor deputado é eleito, poderá aplicar-se em qualquer outra. Tirando os autarcas, que têm um relacionamento, enfim, institucional óbvio, eu gostaria esse teste de transparência, esse teste de fiscalização, esse teste de responsabilização, bom, daria resultados certamente abaixo de 1% de portugueses que sabem quem são. Quem são os atuais ou quem foram os anteriores. Não é nenhuma crítica, como compreenderão, aos atuais responsáveis desses organismos. O que se prevê é que, para as atuais competências, não é para quaisquer outras competências, ponto claro, e aqui isto respondo também, posso aqui ajudar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, porque corresponde a uma das questões que colocou. As comissões de coordenação regional vão gerir as competências que atualmente exercem. Não vão gerir nem o programa da agricultura, nem o COMPETE, nem o POSSIUR. Isso é uma invenção absoluta que não tem nenhuma correspondência nem com o programa de governo, nem com o trabalho feito com a Associação Nacional de Municípios. Estamos a falar de profunda de responsabilidade, de uma forma diferente, e exercer as atuais competências das Comissões de Coordenação Regional. Em segundo lugar, de participar na construção dos objetivos para, eu diria, o quadro de fundos pós-2020, porque essa preparação começa já em 2018. Áreas metropolitanas. Nessa matéria, o que o Governo propôs às áreas aos conselhos metropolitanos de Lisboa e do Porto é que trabalhemos em conjunto trabalhemos em conjunto para encontrar soluções que poderão até ser diferenciadas de Lisboa ou do Porto. Não há nenhuma proposta do Governo, não há nenhuma proposta do Governo neste momento, não será aprovada neste momento sobre essa matéria. Fizemos um trabalho com os presidentes dos Conselhos Metropolitanos, que foi interrompido pela alteração, pela demissão do anterior presidente do Conselho Metropolitano do Porto e que iremos retomar. Municípios. Bom, vamos ver caso a caso. Os municípios são a base do poder local em Portugal, já o dizia Alexandre Herculano. Veremos aqui quais as competências que de forma mais adequada devem ser geridas a nível local. Não estamos a falar nem da gestão de professores, nem da gestão de hospitais. Estamos a falar daquilo que tem a ver com uma dimensão de proximidade, que acredito as autarquias locais farão melhor do que fará qualquer estrutura central do Estado. Em último lugar, freguesia. Duas questões. Freguesias, e peço um minuto a mais que o Sr. Deputado usou, mas voltarei ao tempo. Freguesias. Foi elaborado um relatório com a participação da ANAFRE e da ANMP, que sei que já foi distribuído aos senhores deputados. Estamos a trabalhar naquilo que são os critérios de avaliação que este relatório determina. Precariedade. Julgo que é conhecido também do Parlamento, não sei se desta Comissão, mas é conhecido do Parlamento, o relatório sobre precariedade. As autarquias são tratadas num anexo, porque o Governo não pode determinar às autarquias a resolução de questões de situações de precariedade, porque as autarquias têm autonomia local, têm autonomia de contratação e o Governo não pode impor que resolvam desta ou daquela forma. O que nós dizemos é que até outubro será feito um levantamento detalhado de quais as situações referidas no relatório que existem em cada autarquia local e que os mecanismos que vierem a ser definidos para a administração central serão também acessíveis para a administração local para que, dentro da sua autonomia, os possa utilizar.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar a presença e cumprimentar o Sr. Ministro, também o Sr. Secretário de Estado, também os meus colegas deputados. Sr. Ministro, eu achei curioso há pouco, quando o Sr. Ministro referiu que não ia aqui falar sobre o que não enviou ainda formalmente a esta Comissão, quando respondia à Sra. Deputada Susana Amador, para lhe dizer que se assim fosse, nem sobre descentralização poderíamos falar, porque nós também não recebemos formalmente, quando o Sr. Ministro estava a responder à Sra. Deputada Susana Amador, disse que não iria falar sobre questões que não tinha ainda enviado formalmente a esta Comissão. E eu estou a dizer que, nesse caso, não podemos falar também de descentralização, porque nada nos foi enviado até agora e, portanto, tudo o que nós sabemos sobre esta matéria e sobre as intenções do Governo deve-se à gentileza de alguns municípios ou de muitos municípios e também da Associação de Municípios ao facultar-nos o diploma e a proposta que o Governo lhes enviou para a análise dos próprios municípios. E, portanto, é com essa base que eu posso, neste momento, falar sobre as propostas que o Governo pretende implementar. E para começar, por lhe dizer, Sr. Ministro, que todos concordamos e defendemos as virtualidades da descentralização. E eu sei que o Sr. Ministro também comunga dessa opinião e não tenho qualquer dúvida. Mas o que estamos aqui a discutir em concreto hoje e o que nos interessa discutir nos próximos dias sobre esta matéria e também durante todo este processo é o modelo de descentralização e a descentralização, a proposta que em concreto o Governo quer apresentar e quer implementar no país. E portanto é sobre essa que eu me vou debruçar e, como lhe digo, tive acesso por aquilo que o Governo enviou aos municípios a uma proposta de lei, ou decreto-lei. E o que o Sr. Ministro e o Governo pretendem com essa proposta é, desde logo, Sr. Ministro, um cheque em branco, Sr. Ministro. O que pretendem nesta questão da descentralização com aquela proposta é um cheque em branco. E pior, é um cheque em branco e pré-datado. E porquê? Por um lado, o Governo propõe ideias vagas de descentralização e remete toda a sua concretização para futuros decretos-leis específicos sobre os quais nós não dispomos de qualquer informação. Portanto, pretende o Governo um cheque em branco. E depois vem dizer que com a sua proposta que isto da descentralização é para começar a acontecer em 2018, mas a sério só lá para 2021. E, portanto, falamos de um cheque pré-datado. Bom, Sr. Ministro, o que eu queria dizer é que, não lhe posso deixar de dizer, começo por deixar claro que o CDS não passa estes cheques em branco, nem passa cheques pré-datados. E o que para nós fica claro com estas premissas que eu aqui acabei de referir, embora o Sr. Ministro já tenha dito o contrário, é que o Governo entrou em campanha eleitoral autárquica. É lamentável, mas é verdade. E só isto é que pode justificar esta ação de Governo, porque apresenta a sua proposta, mas em nada a concretiza, nem sequer quanto ao seu financiamento, nem relativamente ao futuro dos recursos humanos, pois não apresenta nenhuma solução para questões que são fundamentais para implementar a descentralização. Depois, em jeito, que na minha opinião é precavido, diz que tudo se passará a partir de 2018, já depois das eleições autárquicas. Assim, seguramente que ninguém se aperceberá, na realidade, das possíveis falhas e das possíveis impossibilidades que esta proposta possa encerrar. E assim, Sr. Ministro, o Partido Socialista poderá chegar ao ato eleitoral autárquico sem nada feito, mas com tudo prometido. E, portanto, pode chegar lá tentando parecer que é o campeão da descentralização, fazendo com que os eleitores possam cair neste embuste para conseguir ganhos eleitorais. E, portanto, Sr. Ministro, eu faço-lhe só uma pergunta de tudo isto, que é simples. Está em condições de nos explicar porque é que não pretende desde já, o que para nós faria sentido, começar por aí, proceder à alteração da Lei das Finanças Locais? E isto era a primeira questão que eu lhe deixava. A outra questão tem a ver com a alteração orgânica das CCDEs. E tanto quanto pude saber da proposta de Governo, prevê que passem a integrar as CCDEs, a gestão dos fundos comunitários, as direções regionais da cultura, da juventude e do desporto e da mobilidade, dos estabelecimentos escolares e da agricultura e pescas, e também as administrações das regiões hidrográficas, do património, da conservação da natureza e florestais, da alimentação e veterinária. Ao mesmo tempo, o Governo pretende fazer eleger o futuro Conselho Diretivo das CCDEs com um colégio eleitoral composto pelos vereadores e pelos membros das Assembleias Municipais da respectiva região, de todos os municípios da respectiva região. Sr. Ministro, e a questão que lhe coloco também é simples e tem resposta direita. São duas questões. Primeiro é saber se o Sr. Ministro tem a noção de que a regionalização foi recusada pelos portugueses em referendo e que, portanto, só deve ser levada a cabo se não houve referentes portugueses assim se pronunciarem. Porque isto que está aqui, Sr. Ministro, é uma regionalização encapotada. E, portanto, eu pergunto-lhe se tem a noção que a obrigação política neste país, para contrariar um referendo que disse não à regionalização, deverá eticamente ser feita apenas por outro referendo. Por outro lado, se tem a noção de que a forma que pretende implementar para a eleição deste Conselho Diretivo implica uma profunda municipalização e partidarização das CCDEs. Não num aspecto positivo que este facto poderia ter, porque a municipalização é positiva, mas sim no seu sentido mais negativo, que é aquilo que acontecerá quando forem todos os membros das Assembleias Municipais, todos os vereadores, a elegerem os conselhos diretivos das CCDEs e, muito bem também aqui referiu a doutora Berta Cabral há bocado, ficarão na tutela do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder o Sr. Ministro, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Eu, da sua intervenção, retenho um elemento positivo e um elemento não tão positivo. O elemento positivo é a sua declaração de princípio de favorável à descentralização. E espero que dessa posição de princípio se reflita à apresentação, como outras forças políticas já fizeram, à apresentação de propostas nesta matéria que venham acompanhar aquilo que são as propostas que o Governo fará nesta matéria. O ponto que é menos positivo é, provavelmente, a responsabilidade em parte poderá ser minha também, é uma menor compreensão daquilo que tenho dito aqui desde a primeira vez que vim a esta Comissão. Não há aqui nenhum eleitoralismo. Seria, aliás, absurdo colocar a questão assim. Está expressamente previsto no programa do Governo tudo aquilo que aqui hoje temos vindo a falar. E não deixamos esta matéria para beira de quaisquer eleições em que o Governo esteja em causa, nem para o final de uma legislatura, quando não tivermos condições para desenvolver os compromissos com os quais nos apresentamos à Assembleia da República. E, portanto, nesta matéria, repare, certamente não esperará que me vá pronunciar, tendo feito aqui, e disse-o à Sra. Deputada Berta Cabral, disse-o ao responder à Sra. Deputada Susana Amador, não me vou pronunciar sobre nenhuma alínea, número, artigo daquilo que não são documentos secretos. Não são documentos secretos, são versões de trabalho, foram objeto de trabalho e de diálogo com a Associação Nacional de Municípios. Porque, ao contrário de que algumas vezes sucedeu, nós de facto trabalhamos e dialogamos. Não chegamos aqui com documentos fechados, com os quais, sem falar com quem quer que seja, e é por isso que se conseguiu chegar, após muito tempo de trabalho, àquilo que é verdadeiramente histórico nesta matéria. Uma posição por unanimidade do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios a favor da concretização do processo de descentralização. Eu lamento que uma posição por unanimidade e uma posição expressa no Conselho de Concertação Territorial, exigindo ao Governo avanço imediato neste processo, com o acompanhamento a seguir, clarificada esta fase, do conjunto de matérias complementares que tive a oportunidade de referir. Estamos a falar de uma revisão da Lei de Finanças Locais, que é necessária. Seria absurdo, Sr. Deputado, só quem nunca teve responsabilidades nesta matéria, admitiria a hipótese de se fazer primeiro a revisão da Lei de Finanças Locais e vir depois discutir as competências. Não. As finanças locais correspondem ao quadro de competências concreto que está em causa. Só isso é que garante melhor utilização dos recursos públicos e este rigor, esta qualidade de desempenho, que não é eleitoralismo. Eu percebo que aqui o CDS tem uma participação limitada neste quadro, mas que corresponde ao reconhecimento daquilo que corresponde a valores agregados de autarquias que são de todas as áreas políticas que têm participação executiva na administração local. Há aqui uma questão também, eu não tive tempo de... Foi aqui recolocada, mas o Sr. Deputado João Vasconcelos também a referiu, eu não tive a oportunidade, por falta de tempo, de expressamente me referir a ela. Bom, o nosso compromisso sempre o disse, está registado em todas as audições feitas aqui nesta Comissão, que é, está registado na última, no debate do Orçamento de Estado, que estas transformações serão discutidas ao longo de 2017 e terão efeitos no próximo ciclo autárquico, 2017-2021, que deve corresponder à transferência significativa de competências, com um faseamento. Porquê o faseamento até 2021? Não é para deixar tudo para 2021. Eu diria, com a minha confiança na administração local, bem, eu gostaria que fosse o mais cedo possível, mas não é realista relativamente a todas estas matérias que são complexas, estar à espera que tudo acontecesse em 2018. E, portanto, o que a Associação de Municípios tem discutido connosco é uma matéria que estará à disposição do Parlamento. É se deve fazer este movimento só até 2021, ao longo dos 4 anos, que é o próximo mandato autárquico, ou em 2 anos, 2018 e 2019, como há algumas posições no âmbito da Associação Nacional de Municípios que entendem que tudo se deve fazer até ao final da legislatura, porque há aqui um compromisso e há um voto de confiança no atual Governo para o desenvolvimento deste processo. E, portanto, não é possível estar aqui a falar por um lado, numa coisa acelerada e perigosa, e por outro lado dizer que é para 2021. Não, não é. É para fazer já, para ter efeitos orçamentais em 2018 e depois ter o faseamento que vier a ser necessário. Bem, quanto ao resto, enfim, comissões de coordenação regional são estruturas essenciais às quais queremos não dar competências que hoje não tenham. Isso não está no programa de governo, não está em nenhum documento, é invenção. O governo cumpre o seu programa. O governo cumpre o seu programa, não cumpre aquilo que são ficções.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, continuar a sua intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua resposta, que lhe agradeço, mas penso que o Sr. Ministro, por lapso meu, e penitenciou-me por isso, não terá entendido completamente aquilo que eu disse, mas eu terei tido alguma dificuldade de me expressar. E, portanto, primeiro, e antes de mais, porque o Sr. Ministro já agora ficou em formação, o CDS vai apresentar um projeto de lei sobre descentralização, e, portanto, já estava decidido, e, portanto, obviamente, que nós não diremos não a esta tão importante questão, diremos sim, e por isso mesmo eu tive o cuidado, no princípio da minha intervenção, de separar o que é descentralização com aquela qual é a intenção em concreto como o Governo pretende fazer esta descentralização, que são coisas perfeitamente diferentes e aí não acompanhamos o Governo. Depois, para dizer ao Sr. Ministro que, se o Sr. Ministro perguntar à Associação Nacional de Municípios ou ao Conselho Geral, ou perguntar à maioria das pessoas se concorda que o Governo tome iniciativas do ponto de vista da descentralização, vai haver unanimidade. Ou não vai haver unanimidade, é em concreto naquilo que possa ou não propor. E essa unanimidade que o Sr. Ministro tanto fala, peço-lhe desculpa, mas se for lendo jornais, vê o Presidente da Associação Nacional da Área Metropolitana do Porto a discordar, vê o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu a discordar, e muitos outros, vai lendo jornais e vai vendo que essa unanimidade, e ainda bem, Sr. Ministro, penso que também ficará contente com isso, que não concordam e que põem muito em causa e estão com muitas reticências sobre aquilo que virá, porque aquilo que virá ninguém sabe, e é o tal cheque em branco que eu referi ao Sr. Ministro há pouco tempo, quando usava da palavra.
Sr. Deputado, ainda assim é que fosse terminando.
Eu termino sim. Depois, ao Sr. Ministro, não é as finanças locais antes das competências, nem é as competências antes das finanças locais, é ao mesmo tempo, Sr. Ministro. Estas coisas fazem-se com cabeça, tronco e membros. Quando se apresentam as competências, apresentam-se ao mesmo tempo como é que se financia essas competências. E por último, sou muito rápido, peço-lhe desculpa, mas é só para dizer ao Sr. Ministro uma coisa, e para não me enganar até vou pôr óculos, que é o seguinte, o Sr. Ministro diz que não se alteram as competências das CCDRs, eu vou-lhe ler o preâmbulo daquilo que foi enviado sobre as CCDRs aos municípios, que diz assim, salienta-se ainda ao reforço das atribuições das CCDRs associada à gestão de fundos europeus, que até à data se limitava à gestão de fundos regionais, prevendo-se agora atribuições de planeamento e de gestão de todos os programas, mecanismos e fundos no âmbito da política de coesão da União Europeia e de outras políticas europeias. Não se altera, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, para responder. O Sr. Ministro ainda tem tempo. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões, até que me permite clarificar uma primeira, uma saudação. São bem-vindas, não as conheço ainda, mas é bem-vindo o CDS a este debate. É bem-vindo o CDS e espero naturalmente as propostas que, enfim, no quadro parlamentar, certamente serão apreciadas com toda a atenção. Segunda questão, relativamente ao modelo de financiamento, há aqui uma articulação estreita com aquilo que é o quadro de competências. E há aqui uma solução que, exatamente porque depende de um faseamento, tem de ter regras que assentam na convergência sobre um modelo de competências, que tem compromissos, Programa Nacional de Reformas, passar até ao final da legislatura de 14% para 9% a participação do subsetor local na receita pública. A média europeia é 25%. O nosso objetivo é uma aproximação significativa à média europeia. O passar de 14% para 19% significa aqui um crescimento muito significativo daquilo que são recursos geridos a nível local. Finalmente, eu vejo, Sr. Deputado, que não pôde invocar a bem da sua tese, mais do que um preâmbulo, e é jurista, eu terei a elegância de não lhe lembrar o valor do preâmbulo e treslido. O valor do preâmbulo de uma versão de trabalho totalmente treslido. Eu percebo aqui o compromisso totalmente treslido, porque o que está... Porque o que está em causa aqui é o exercício daquilo que são as atuais competências das Comissões de Coordenação Regional e isso significa, é lamentável que não o compreenda, preparar de uma forma totalmente diferente o próximo quadro de programação. A dimensão de uma coesão territorial e uma dimensão de desenvolvimento regional ganharão com uma intervenção de Comissões de Coordenação Regional centradas no pensamento regional e não nomeadas por qualquer governo, nem por aquele que apoiou, nem por aquele que eu entendo.
Muito obrigado,
senhor. É essa a diferença.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava agora ao grupo parlamentar do PCP.
Eu quero fazer uma interpelação à mesa.
Mas, Sr. Deputado, é uma interpelação sobre?
É normal, é como se passa em todo o lado. Eu só quero pedir que o Sr. Presidente possa distribuir, quando vou entregar, o artigo 2º, número 1 do preâmbulo da proposta de lei que eu acabei de referir, que materializa tudo aquilo que está a dizer no preâmbulo já no seu artigo.
Muito bem, claro, muito bem. Quero fazer agradecer. Uma questão jurídica, sim, muito bem.
Portanto, entregarei então, para distribuir.
Já fará, Sr. Ministro. Muito obrigado. Dava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o senhor Ministro. Gostaria aqui também de abordar algumas das questões que já foram discutidas e que têm sido também o tema central desta audição. E não posso deixar de referir, quando discutimos as questões relacionadas com a transferência de competências, importa também ter em conta o contexto em que nos encontramos e o atual contexto das autarquias. Porque é que nós colocamos esta matéria em cima da mesa. As autarquias, nos últimos anos, aliás, até ao fim da governação PSD e CDS, viveram anos de extremas dificuldades, que ainda hoje têm naturalmente repercussões no seu dia-a-dia, face à brutalidade das medidas que foram impostas por PSD e CDS, não só do desrespeito da autonomia, do corte das transferências do Orçamento de Estado para as próprias autarquias, levando a uma situação de asfixia financeira, o que criou muitas dificuldades, naturalmente, na concretização do conjunto de atribuições e competências que, na altura e que hoje, têm. Portanto, um primeiro aspecto que nós gostaríamos de sublinhar nesta discussão é a necessidade, efetivamente, de consolidar o conjunto de recursos alocados às autarquias para o exercício das suas atuais atribuições e competências. Quando discutimos matéria de transferência de competências, há uma outra questão que também, eu diria que naturalmente, vem para cima do debate. Porque é verdade que, ao discutir estas matérias, é porque reconhecemos que há competências, há atribuições que não estão bem na administração central, que a forma mais adequada para o seu exercício não é este nível de poder, mas também vemos que muitas das competências, sem entrar naturalmente em pormenor, também não ficam bem na administração local. E evidencia aqui, obviamente, a necessidade da existência de um outro nível de poder, e estou-me naturalmente a referir às regiões administrativas. Essa é uma lacuna da nossa organização, em termos de organização de Estado, aliás, que a nossa Constituição prevê, que não foi concretizada, mas que, quando queremos falar, obviamente, e a perspectiva é termos um Estado que melhor sirva à população, que preste melhor serviço público, temos que olhar para toda a sua dimensão, e sai à vista de todos, de facto, a necessidade de um poder intermédio, de um poder regional. Um terceiro aspecto que queríamos também referir nesta discussão, e temo-lo dito aqui também em sede comissão e na Assembleia da República, é que a transferência de competências não pode significar desresponsabilização do governo, não pode significar transferência de encargos para as autarquias, não pode colocar em causa a universalidade de funções sociais do Estado e direitos de cidadãos. E queríamos ainda acrescentar a este aspecto, porque quando discutimos a transferência de competências, também não estamos a discutir no abstrato. É preciso identificar, é preciso acompanhar com a discussão também de em que condições. Ou seja, em que condições é que vão ser transferidas um conjunto de competências? E quando falamos em condições, falamos naturalmente de meios financeiros, falamos naturalmente de meios humanos, de questões organizacionais e materiais que têm que ser equacionadas, que têm que ser identificadas e que, efetivamente, no quadro deste debate, têm também que ser discutidas. O Sr. Ministro fez ainda agora uma referência relativamente às questões financeiras. dizendo que, assumindo como compromisso, creio que posso dizê-lo desta forma, assumindo como compromisso um aumento de transferências para as autarquias, o Sr. Ministro falou que hoje estamos, a média do nosso país é cerca de 14%, o peso das autarquias na despesa pública, que é insuficiente, e é de facto insuficiente, mas, Sr. Ministro, eu não posso deixar de fazer também aqui uma referência. É que a verdade é que a lei das finanças locais e as sucessivas alterações, a verdade é que foram sempre reduzindo a participação das autarquias nos impostos do Estado, mas continuamos num patamar. É a verdade que em 2016 e em 2017 houve um aumento de transferências para as autarquias, mas é também verdade, Sr. Ministro, que a lei das finanças locais continua a não ser cumprida. Por isso entendemos que neste debate devemos partir naturalmente de um outro patamar. Relativamente à descentralização, ainda um último ponto que queria aqui colocar relativamente a esta matéria, prende-se com o seguinte. Independentemente do conteúdo, da natureza, de cada uma das competências que estejam em cima da mesa para transferir para as autarquias, nós temos que conhecer o ponto de partida, qual é que é a atual situação. E um dos aspectos que nós tivemos conhecimento e que tem sido colocado e que nós também já tivemos a oportunidade de colocar, nomeadamente aos membros do Governo que acompanham as questões da educação, é que há necessidade de fazer um levantamento de como é que as coisas estão, de qual é que é a atual situação, de qual é que é a evolução prevista, que investimento é necessário para resolver problemas onde eles existem, e nós sabemos que existem muitos problemas ainda na educação, na saúde. Esta também é um conjunto de elementos que têm que estar presentes nesta discussão. Um segundo aspecto, ou um segundo tema que eu gostaria de colocar, e esta trata-se de uma constatação, mas que não posso deixar de fazer referência, e até quando se fala este objetivo de valorização das autarquias, do poder local, a descentralização de competências, Sr. Ministro, não podemos deixar de referir que, de facto, com a votação do PS, do PSD e do CDS, não foi possível repor as freguesias extintas pelo anterior governo, onde fosse essa a vontade das populações e onde fosse essa a vontade dos órgãos autárquicos. E nós consideramos que a reposição dessas freguesias era fundamental exatamente para esses mesmos objetivos da proximidade, de uma melhor prestação de serviço público, de valorização das próprias autarquias, neste caso concreto das freguesias, e dizer, Sr. Ministro, que esta matéria é uma matéria com a qual o PCP continuará naturalmente a defender a reposição das freguesias onde elas foram extintas pelo anterior governo contra a vontade das populações.
Agradecer que terminasse.
Telegráfico, mesmo telegráfico, queria só fazer uma pergunta relativamente ao Fundo de Apoio Municipal. Nós apresentámos uma proposta no Orçamento de Estado que foi rejeitada para suspender a comparticipação dos municípios para 2017 para este fundo, até atendendo o objetivo que estava inscrito da sua revisão. O Orçamento de Estado refere lá que propõe a revisão, já não é proposta, já é uma norma, que prevê a revisão no primeiro semestre de 2017. Eu queria só perguntar ao Sr. Ministro qual é que é o ponto de situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para responder, agradecia. Dá a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Deputada Paula Santos e agradeço as considerações e as questões que teve a oportunidade de me colocar. E queria, antes de mais, dizer-lhe que partilho inteiramente da análise que faz quanto aos elementos estruturantes de caracterização daquilo que são os desafios do poder local democrático, quer quanto, genericamente, às preocupações de matriz global, princípios que devem nortear um bom processo de descentralização. Interpreto as suas palavras num quadro daquele que é o papel de um partido que tem uma significativa participação no poder local democrático, que tem, como sabemos, responsabilidades de presidência em dezenas de municípios e em centenas de freguesias e uma participação muito significativa em autarquias e que se reflete em algumas das considerações que colocou e que, lhe asseguro, serão adequadamente ponderadas nos diplomas estruturadores deste processo de descentralização, designadamente na lei-quadro que estabelece os princípios que a mesma deve nortear. Aquilo que temos vindo a fazer é quer uma devolução de competências, quer um reforço de meios financeiros. Fizemos no Orçamento 2016, fizemos no Orçamento 2017, com elementos de autonomia, quer na contratação, quer no acesso a fundos europeus, que se refletem na forma como opções que são hoje discutidas até aqui na Assembleia da República são desenvolvidas pelas autarquias locais num quadro de autonomia. E, portanto, nós temos de ter em conta esse ponto de partida para o debate que vamos fazer. Esse ponto de partida traduz-se, como diz, num trabalho prático de aplicação do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade significa, em termos muito simples, identificarmos relativamente a cada problema de gestão pública, em cada problema de desenvolvimento das políticas públicas com o qual nos confrontamos, qual o nível mais adequado para dar a resposta mais eficiente e a resposta que garanta uma melhor qualidade de vida aos cidadãos. E consoante o problema que estiver em causa, nos casos a resposta será o nível nacional, noutros será o nível regional, noutros será o nível do município e ainda noutros o da freguesia. É esse exercício com um espírito aberto, marcado em lugar pelo cumprimento dos objetivos da Constituição da República. E em segundo lugar, com base na confiança naquilo que é o trabalho desenvolvido pelas autarquias locais e aquilo que são os resultados que nos permitem aprofundar esse trabalho de confiança, é isso que deveremos fazer em cada uma das áreas concretas relativamente às quais nós vamos iniciar um debate aprofundado sobre uma estratégia descentralizadora. É dentro deste espírito aberto. E estou certo que, também, o PCP não deixará de enriquecer este debate, quer com o seu contributo aqui, relativamente às propostas do Governo, quer com propostas que certamente irão valorizar o trabalho que iremos desenvolver. A questão que coloca em torno das funções sociais do Estado é central neste processo. O que nós queremos aqui é uma melhor qualidade do desenvolvimento das políticas públicas, entendendo que elas têm essa natureza. Quando estamos a falar de educação, cabe ao Estado assegurar a universalidade do serviço público de educação, cabe assegurar a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino público obrigatório, designadamente, garantindo que, porque é desse que estamos a falar, em sede de descentralização, que a qualidade e a possibilidade de acesso ao ensino público obrigatório não depende da circunstância, também como não deve depender de a criança ser filho de pai mais rico ou mais pobre, mas não pode depender da circunstância de residir no município A ou no município B, e deve garantir aquilo que são funções que devem ser desempenhadas por entidades públicas ou sob responsabilidade de entidades públicas. Veremos no desenvolvimento dos diplomas, em concreto, como a forma de garantir, assegurar este adequado patamar de transferências. Isso exige os meios financeiros adequados, eu referi o objetivo que está no Programa Nacional de Reformas e a sua relação estreita com as competências, exige os recursos humanos, não só os recursos humanos que hoje estão afetos a essas funções e que as continuarão a desempenhar. Não há aqui fantasmas. Ninguém vai ser transferido arbitrariamente de Lisboa para Bragança, como já vi dizer. Não, as pessoas já estão em Bragança. Porque em Bragança há educação, há saúde, há ação social, assim como existe, temos é de garantir que seja prestado melhor e os trabalhadores não perderão os seus direitos, designadamente no quadro dos vínculos que têm no quadro do regime da Lei Geral de Trabalho em funções públicas, designadamente o acesso a decorrente dos vínculos a concursos e aos mecanismos de mobilidade a que voluntariamente queiram aceder. Mas é necessário também ter garantias de modelos organizacionais, isto é, que os sistemas de informação, sistemas informáticos, sistemas de apoio, sejam, como já se fez no Orçamento de Estado, com acesso à informação fiscal, que permite uma melhor decisão local, que o acesso aos sistemas de informação seja aqui essencial para o cumprimento destas competências. Relativamente à questão das freguesias, o nosso compromisso é com o programa de governo, que diz, e não tenho nenhum problema em o reler, avaliar a reorganização territorial das freguesias, estabelecendo critérios objetivos que permitam às próprias autarquias aferir os resultados da fusão-agregação e corrigir os casos mal resolvidos. É isto que está no programa de governo. E foi com a participação da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE que foi feito este relatório, que tem propostas que, sei que o relatório, eu não tenho a responsabilidade por nenhuma vírgula deste relatório. Sei, porque me é transmitido, que tudo o que cá está foi adotado por consenso, não direi por unanimidade, que não houve propriamente votações formais, mas tudo o que aqui está foi adotado por consenso. O Governo vai dar cumprimento aos objetivos que constam deste relatório. Uma nota final sobre FAME. Estamos a trabalhar, é verdade, o objetivo é revisão do FAME no primeiro semestre. Durante o primeiro semestre cá estará uma lei de revisão do FAME.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora à segunda ronda. Temos 4 senhores deputados inscritos. Queria saber se mais algum dos senhores deputados quer falar também. Sr. Deputado João Vasconcelos. Está inscrito o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, João Vasconcelos, Álvaro Castelo Branco, Berta Cabral e Manuel Freixo. Não há mais ninguém? Deputada Patrícia Fonseca. Em vez do deputado Álvaro Castelo Branco, é a deputada Patrícia Fonseca. Não há mais ninguém inscrito? Luís Vilhena? O senhor deputado Luís Vilhena? Então, encerramos aqui as inscrições. Portanto, 5 senhores deputados inscritos. Vamos passar então ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, nós não sabemos ainda se a proposta do Governo, tendo em vista a alteração da orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, se vai materializar via proposta de lei a submeter ao Parlamento ou se por via de decreto-lei. Eu julgo que na quinta-feira saberemos essa resposta. Sem embargo, Sr. Ministro, eu devo dizer o seguinte, que relativamente a esta proposta que o Governo pretende avançar, ela se apresenta como uma verdadeira salada russa, sem desprimor para a salada e com todo o respeito, naturalmente, com o Sr. Ministro e com o Governo. Mas sem desprimor para a salada e com todo o respeito, Sr. Ministro, mas é uma verdadeira salada russa e passo a explicar porquê. Repare bem, Sr. Ministro, uns, os autarcas, elegem os conselhos diretivos, outros, neste caso, o Governo superintende no conselho diretivo e outros ainda, que é o Conselho Regional, podem dissolver o conselho diretivo. Uns não têm capacidade para votar na eleição do Conselho Diretivo, mas têm capacidade para dissolver o Conselho Diretivo. Eu refiro-me concretamente a um conjunto de entidades que integram o Conselho Diretivo e que não são autarquias. Os representantes das universidades, os institutos politécnicos do Conselho Regional, peço desculpa, as entidades regionais de turismo, as associações de desenvolvimento regional, etc, etc, etc. Uns, Sr. Ministro, integram o colégio eleitoral, e eu repito que já tinha feito esta afirmação na minha primeira intervenção, uns integram o colégio eleitoral, uns, autarquias locais, integram o colégio eleitoral de uma CCDR, mas beneficiam dos fundos, eventualmente dos fundos comunitários, que são geridos por outra CCDR. O exemplo típico, os municípios da área oeste votam na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Lisboa e Val do Tejo, mas os fundos que recebem são aqueles que são geridos exatamente pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, de onde, Sr. Ministro, não é de Lisboa nem de Val do Tejo, é do centro. Por isso, Sr. Ministro, nós não sabemos, no final disto tudo, quem é que manda, não sabemos quem é que obedece, não se queremos responsabilizar, mas responsabilizamos. Tudo isto nos parece muito confuso, muito contraditório, muito incongruente, e não sabemos como vai terminar, Sr. Ministro, mas sabemos uma coisa, sabemos como é que vai começar. Então, vai começar com uma maior despesa com os vencimentos do Sr. Presidente de Conselhos Diretivos e Vogais, e vai começar seguramente com um aumento no mercado dos fluidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Palavra para o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e os seus deputados aqui presentes. Sr. Ministro, o nosso território, fruto da transformação não planeada, ou pelo menos que não tiveram em conta valores inestimáveis que teria valido a pena preservar e requalificar, chegou hoje a um Estado que pede com urgência um novo olhar sobre o património histórico, sobre a paisagem, a floresta, a agricultura, os recursos hídricos e outros valores que lhe conferem caráter. Mas também para atuar sobre o território e organizar a sua transformação, é preciso saber antes se ele consente, se está disponível e comporta essa transformação. E para termos essa consciência, é preciso inventariar, identificar e caracterizar as partes para então pensar num todo e agir. São por isso necessários instrumentos adequados nos dias de hoje, eventualmente tão se conhecem por sistemas de informação geográficos digitais. Um sistema informático com carta georreferenciada que sirva de base a um conjunto de informações dispostas em camadas, fornecidas por entidades públicas e privadas, com acessos diferenciados. E nas audiências que nós temos tido agora, ultimamente, esta Comissão, a propósito do Projeto de Lei 300 para a criação de um Sistema Nacional de Informação Cadastral, conseguimos perceber que existem vários sistemas de SIG, de Sistemas de Informação Geográfica, a funcionar em diferentes departamentos de Estado, que alguns são compatíveis, outros nem por isso, que alguns conseguem passar informação entre si e outros o fazem com dificuldade, e que há também muito trabalho repetido escusadamente. A par desta situação, foi nascendo com o aparecimento da informática, sem grande planeamento e conjugação de esforços, há ainda um território imenso sem levantamento cadastral georreferenciado e atualizado. Sabemos da intenção do Governo em trabalhar num sistema cadastral, sobretudo
com terminar, Sr. Deputado.
Sobretudo a um novo reordenamento da floresta. Sabemos que o Governo tem consciência que é necessário estes instrumentos para conseguir um melhor ordenamento do território, e por isso perguntava se o Governo está disposto a ir um pouco mais além e não entender apenas este projeto como o objetivo primeiro de fazer o reordenamento florestal, mas entender este projeto de georreferenciação do território como um projeto único que sirva de base e unifique a informação dispersa e a vá acrescentando ao longo
muito
do
obrigado,
ano.
Sr. Deputado. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Presidente, duas ou três notas muito lapidares, muito rápidas. Ainda de acordo com a nova orgânica das CCDRs que o Sr. Ministro e o Governo apresentam, o Bloco de Esquerda considera bastante redutores duas normas, que uma tem a ver com, para concorrer às listas para o Conselho Diretivo, tem que ter o mínimo licenciatura, e outra, são pelo menos 20%. 20% que podem, 20% do universo eleitoral, do colégio eleitoral, para apresentar listas. Mas não me queria debruçar muito mais tempo sobre isso. Nós recebemos agora há pouco aqui um documento que os serviços tiveram a mobilidade de nos entregar. É o artigo 2 da CCDR, que diz que tem por missão promover a coordenação territorial de políticas públicas, o desenvolvimento integrado do seu território, executando as políticas nacionais definidas pelo Governo em vários domínios. E onde eu queria chegar era o seguinte: não correremos o risco, Sr. Ministro, perante esta orgânica proposta pelo Governo, tendo em conta que o Conselho Diretivo não responde perante o Governo, é eleito por autarcas, e é responsável pelo Conselho Regional, o órgão consultivo, e a sua destituição só ocorre perante ilegalidades ou incumprimento do orçamento, não corremos aqui o risco de fragilidade dos poderes do Governo? Outra questão, também não corremos o risco de um potencial conflito de interesses na coordenação de políticas nacionais, no ambiente, no património, no ordenamento do território, perante conselhos diretivos que são eleitos por autarcas, não é? Segunda questão. Outra tem a ver com o FAME que já se colocou, que já se falou, com a descentralização de competências. É evidente que aqueles municípios que vivem sob programas de ajustamento financeiro, nomeadamente o FAME e o PAEL, atravessam graves dificuldades, sem dúvida. Foi dado um passo mais além no Orçamento do Estado, sem dúvida, na opinião do Bloco de Esquerda, que também tinha propostas nesse sentido, que não foram aprovadas, consideramos que, enfim, foi pena não se ter avançado mais além. A questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro é se o Governo não irá colocar ou precisar mecanismos diferenciadores, nomeadamente estes municípios que vivem estes programas de ajustamento financeiro no âmbito da transferência de competências, porque não conseguirão, com certeza, aguentar, sobreviver perante esta panóplia de competências, jamais se não for modificado o regime do FAME e do PAEL.
Era muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu peço desculpa desde já porque tive, como tive de me ausentar para ir ali a uma outra comissão discutir um tema. Não sei se já foi abordada esta questão que lhe vou colocar, mas o Sr. Ministro esteve há pouco na primeira ronda, disse que falou que esta proposta de decreto-lei das CCDRs que poderia ser que seria para o próximo período de programação, pelo menos foi isso que eu percebi. Digo, e eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, mesmo que o que aqui está previsto, se for isto o ponto da situação ou a proposta final, que seja para um próximo período de programação, aquilo que está aqui previsto, e não é apenas o preâmbulo, como já ficou aqui esclarecido, é no articulado do decreto-lei, da proposta de decreto-lei, que a gestão e o planeamento e a gestão, seja as CCDRs passem a fazer planeamento e gestão, não apenas dos programas operacionais, mas de todos os fundos comunitários. Está escrito, Sr. Ministro, no artigo 2º, número 3, a linha G, planear e gerir os programas, mecanismos e fundos no âmbito da política de coesão da União Europeia e de outras políticas europeias, no articulado do projeto. E, portanto, eu pergunto, Sr. Ministro, se isto é ou não uma regionalização, pelo menos dos fundos é, e se é possível, se isto se verifica, continuar a verificar, se concretizar, se depois é possível haver uma transferência, uma mobilidade dos fundos, porque para que isto venha a acontecer tem de haver uma repartição dos fundos globais que são alocados ao país por regiões, e depois uma região gasta mais, é mais interventiva, gasta mais e outra gasta menos, como é que atualmente há um mecanismo de articulação entre os fundos, porque são geridos a nível nacional, como é que isso vai concretizar? Depois, o Sr. Ministro disse também que, por várias vezes, que as CCDRs vão ter as competências que atualmente têm, o que já verificámos que não é verdade, de acordo com o que aqui está, e que se limita a cumprir o programa do Governo, e disse também que era natural que os cidadãos não conhecessem os presidentes das CCDRs. E quanto a isso, eu tinha aqui uma outra questão que o deputado Jorge Paulo Oliveira já há pouco questionou e que eu não penso que o Sr. Ministro não foi claro, eu não estou esclarecida, que tem a ver, por exemplo, no meu distrito, eu tenho duas NUTs, a NUT da Lesíria do Tejo, para umas coisas pertence à CCDR Lisboa Vale do Tejo, para os fundos comunitários pertence à CCDR do Alentejo, no que diz respeito à agricultura, pertence à Direção-Geral de Agricultura e Pescas de Lisboa Vale do Tejo, há outras NUTs que também estão numa CCTR, portanto, como é que isto vai ser articulado, porque de facto vem uma a proposta tem uma especificação clara relativamente às CCDRs do Alentejo, do Tejo e Oeste, estou a terminar, Sr. Presidente, mas não é clara relativamente a esta questão da articulação dos fundos. E
gostaria, obrigado, Sr.
Ministro, que me surpreendesse desta vez e que conseguisse ficar esclarecida com a sua resposta.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento a sua presença e a do Sr. Secretário de Estado e muito sucintamente gostava de falar de um tema que nos é muito caro e que tem a ver com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento do interior e que, digamos, com o reequilíbrio do país. A questão que o Governo respondeu a esta matéria foi com a criação de uma unidade de missão. Unidade de missão que efetuou um trabalho apresentando 164 medidas, que hoje em dia não é só o PSD a dizer, também já o Partido Comunista referiu isso, que não passam de 164 medidas avulsas, um punhado de medidas avulsas, em que mais de metade já existiam, outras são de caráter genérico e que não constituem um verdadeiro plano. De maneira que nós, relativamente a esta matéria, gostava-lhe de pôr uma questão muito simples. Parece que essa comissão, essa unidade de missão, desapareceu subitamente, durante o Natal ainda viveu alguma coisa, mas ultimamente nunca mais vimos nenhum trabalho desenvolvido por essa unidade de missão, e se porventura faz sentido essa unidade de missão continuar face aos resultados que produziu, que foram resultados muito fracos, Sr. Ministro, devo confessar que de facto foram fraquíssimos. E ao mesmo tempo colocar outra questão que para nós é uma questão muito, muito essencial. E aproveitando esse espírito que queremos e acreditamos seja genuíno de consenso e de efetivamente avançarmos e criarmos um verdadeiro plano, uma reforma que dê resposta de uma forma integrada. E refere-se a uma medida que o Partido Social Democrata apresentou no Parlamento e que está neste momento nesta comissão e que diz respeito à criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, que efetivamente sim, isso enquadrará as medidas que venham a ser feitas, mas sem o Estatuto essas medidas não poderão nunca ser enquadradas, porque a própria noção, a própria definição de baixa densidade depende muito desse mecanismo e depende muito dessa arquitetura que ali está construída. Será que podemos contar com o Sr. Ministro para formar esse consenso e caminharmos juntos no sentido de criar um Portugal mais equilibrado e mais próspero?
Obrigado, Sr. Deputado. Manuel Freixo, última intervenção desta ronda, Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Sachado, Srs. Deputados. Só uma nota final sobre um outro tema que não foi ainda aqui abordado, mas que nesta oportunidade não podíamos deixar de o colocar, e que tem a ver com o facto de termos tomado conhecimento no final do ano anterior de que foram assinados vários contratos, concretamente contratos com 10 municípios, contratos de programa, para apoiar alguns investimentos. E isso gerou alguma polémica, como sabe, contratos, programas que são celebrados na base de candidaturas apresentadas pelos municípios. Essa foi pelo menos a explicação do Governo, só que não se percebeu porque é que eram 10, não se percebeu porque é que desses 10 apenas um era do PSD, ficou aqui alguma dúvida no ar. E portanto o que eu gostaria de pedir ao Sr. Ministro é que esclarecesse esta questão à Comissão, até porque isso tem a ver com as nossas populações, com as populações das autarquias que foram abrangidas e daquelas que não foram abrangidas, e portanto saber quantas candidaturas é que houve em 2016, portanto se concorreram mais ou se foram exclusivamente aquelas 10, portanto quantas candidaturas houve, se houve algum aviso para que as câmaras pudessem aceder a essas candidaturas e soubessem que estavam abertas candidaturas para a celebração de contratos de programas nos termos em que eles são celebrados, e quem é que define quais são as candidaturas que avançam e as candidaturas que não avançam para serem aprovadas e celebrados os respectivos contratos de programa. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Para responder, tem 12 minutos na globalidade o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo todas as senhoras e senhores deputados que colocaram questões nesta ronda. Eu iria começar pelos dois senhores deputados. Um, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, voltou a intervir, portanto é mais fácil aqui corresponder às suas preocupações, mas relativamente às questões que enunciou, não vale a pena preocupar-se com aquilo que a remuneração dos responsáveis das comissões de coordenação regional serão exatamente correspondentes às remunerações que atualmente têm. Segundo lugar, relativamente também à questão de fundos a gerir, a senhora deputada Patrícia Fonseca também relatou, referiu a questão. Vamos lá ver, eu não vou aqui, mas estar aqui a referir de forma desenquadrada documentos que são remetidos para consulta à Associação Nacional de Municípios. Mas não vale a pena, o Governo cumpre o seu programa, não cumpre o programa do CDS ou a leitura que o CDS tenha de algum programa ou aquilo que... Pois, é lamentável. Pronto, se... E, aliás, a sua intervenção permitiu exatamente provar o caos que atualmente existe, aquilo que é a absoluta descoordenação nas políticas públicas de base territorial e quanto isso é uma tragédia para o país. E porquê é que é fundamental coordenação e transparência? Hoje não há... Nós temos programas nacionais que continuarão a existir. Programas nacionais que existem continuarão a ser geridos como hoje são geridos. É isso que não encontra lá, não encontrará em lado algum. E, portanto, vamos discutir aquilo que está na mesa e não especulações. Não especulações, não invenções. O Governo responde pelo seu programa e pelas suas propostas. Porque é lamentável eu ter de explicar o seguinte. Neste momento existem programas nacionais, Compete, POCH, POSIUR, julgo que os conhecerá, continuarão a ser geridos a nível nacional. Desculpe, continuarão a ser geridos a nível nacional. Escusará de entender, eu percebo que tenha, por falta de propostas e por falta de argumentos, quer discutir aquilo que não está na mesa. Programas operacionais regionais são geridos hoje pelas Comissões de Coordenação Regional, o que nós entendemos é que ganharemos com uma gestão mais transparente, mais participada e que permita a entidades que não são nomeadas pelo Governo, há de facto aqui uma profunda transformação relativamente a um modelo de caos territorial, de ineficiência, de descoordenação entre setores que queremos ultrapassar. E por isso, as estruturas de base territorial, emanando daquilo que de um contexto muito alargado, serão aqui responsáveis pela preparação, não é pela gestão de programas nacionais. Isso o Sr. Ministro da Economia já aqui o esclareceu e, portanto, eu já aqui o esclareci. Não vale a pena, não está no programa do Governo, nós não executamos a primeira página de nenhum jornal. Nós executamos aquilo que está no programa do Governo e, portanto, é sobre o programa do Governo que nos pronunciamos sobre visões delirantes, sem nenhum apoio no programa de Governo, nem nenhum apoio naquilo que é a vontade política, bom, naturalmente não é com o Governo que as poderá discutir. A senhora deputada Maria da Luz Rosinha também estava em falta, tendo entretanto regressado sobre o FAME, nós daremos nota de quais são os municípios que beneficiaram, entretanto, será talvez mais útil enviar essa informação à Comissão do que estar aqui a fazer um elenco de municípios. Foi recentemente visado mais um processo de FAME com uma grande dimensão financeira, ou relativo ao município de Aveiro. Neste momento há cerca de uma dezena de processos em fases diversas de procedimento, umas a nível municipal, outras já no Tribunal de Contas. O que faremos é, até junho, uma revisão do regime do FAME. É o que está no Orçamento de Estado, é isso que iremos fazer, sem pôr em causa nenhum do trabalho, entretanto, já feito pelos municípios que decidiram recorrer a este mecanismo. Senhor Deputado João Vasconcelos, eu acho que, evidentemente, as novas competências têm de estar associadas a recursos e, por isso, há aqui uma dimensão de crescimento de recursos em função dessas competências que aposta numa opção descentralizadora e que assenta numa visão que ganhamos com uma integração de políticas públicas. O caso do Algarve é, aliás, um bom exemplo, não existindo aí qualquer dúvida de dispersão territorial, ganhamos, de facto, não com esta, com um processo gradual de integração das políticas públicas de base territorial, distinguindo aquilo que tem uma função nacional e que assim deve continuar a ser, daquilo que tem uma função territorial de ligação à região e que a esse nível deve ser desenvolvido. Bom, senhora deputada Berta Cabral, as candidaturas a contratos-programa resultam de um quadro legal que é anterior ao nosso Governo, tem a ver com o processo de candidatura que é apresentado nas Comissões de Coordenação Regional. Também, a bem do tempo, acho que Não conheço nenhuma candidatura, mas o Sr. Secretário de Estado poderá dar aqui informação sobre todas as candidaturas pendentes. Não conheço nenhuma candidatura de qualquer Câmara Municipal do PSD que não tenha sido avaliada e atendida. Eu não gosto deste modelo de decisão e iremos introduzir regras de transparência e de critérios mais claros para a seleção destes mecanismos excepcionais de apoio. E essa, todas aquelas que foram decididas e foram de várias áreas corresponderam a um mecanismo de apreciação através das comissões de coordenação territorial. Sr. Deputado Manuel Freixas, vamos aqui a duas questões que são um pouco à, não é ao lado, são de, com toda a propriedade, mas que tiveram a ver com outro tipo de questões aqui. Sr. Deputado Manuel Freixas levantou uma questão relativa ao programa de coesão territorial e ao trabalho da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Eu diria que a Unidade de Missão fez um trabalho que é um trabalho histórico, ao conseguir aqui produzir um programa de ação que envolveu todo o Governo, que responsabiliza o Conselho de Ministros e sobre o qual o Conselho de Ministros vai voltar a pronunciar-se nos termos aí previstos ao fim de 6 meses. Estamos a trabalhar na avaliação do modo de execução de cada uma das medidas. Tenho toda a disponibilidade, acho que hoje não é em 2 minutos no final desta audição que o devo fazer, mas se a Comissão o entender, se entender que eu e até acompanhado dos responsáveis da Unidade de Missão aqui estejamos numa audição específica, tenho toda a disponibilidade para o fazer, basta que a Comissão assim o proponha para, com mais tempo, discutirmos o trabalho da Unidade de Missão para o Interior. Eu dei alguns exemplos na área da saúde, na área da justiça, na área fiscal, bom, na área da abertura, se quiser, dá outra ainda para a região centro. Na passada sexta-feira foram anunciados os programas específicos de programas na área do turismo para intervenção no interior. O que há aqui de diferente, de facto, na forma de olhar para as políticas públicas, é que estas ações são desenvolvidas por cada um dos ministérios sectoriais, mas tem aqui uma coordenação que é efetuada sobre a supervisão do Primeiro-Ministro, mas no centro do Governo, por mim, junto de quem trabalha a estrutura de missão para a valorização do interior. Uma questão também um pouco distinta das colocadas na intervenção inicial, nas intervenções iniciais, feita pelo Sr. Deputado Luís Viena, trata um tema que, a propósito da reforma das florestas, será aqui discutido com a iniciativa legislativa própria, mas que, confirmo, nós hoje temos informação predial de natureza muito diversificada. Para efeitos fiscais, para efeitos de registro predial, para efeitos cadastrais no âmbito dos trabalhos do Sinergic, para efeitos de parcelário agrícola, só para falar aqui de matéria mais relevante. Aquilo que está previsto, e de facto não é exclusivamente para intervenção na prevenção de focos florestais, também será muito útil, fundamental para esse efeito, é que se conjuguem, e tem-me cabido politicamente coordenar, exatamente porque estão envolvidas várias áreas de governo, coordenar este processo, fazer convergir numa única base, e será uma base sediada no Ministério da Justiça, uma base única, um balcão predial único, toda a informação relativa aos prédios rústicos, enfim, para as várias finalidades, quer tenham a ver com que seja utilizável essa informação para fins fiscais, para fins de financiamento de apoios agrícolas, para qualquer finalidade, e que exista um grande esforço de georreferenciação, sem pagamento de qualquer designadamente coima nem pagamentos de encargos de registro predial, nem pagamento de qualquer coima por a ausência de informação fiscal, e que durante 2 anos, com a participação ativa das autarquias, das associações de produtores florestais, das associações de proprietários, dos próprios interessados, que durante 2 anos exista um grande movimento de informação cadastral simplificada com base em indicação de elementos hoje tecnicamente acessíveis de georreferenciação. Uma última nota que, infelizmente, 12 minutos decorrem muito rapidamente. Eu quero que saudar os deputados de todas as bancadas por aquilo que me parece ser uma posição de grande abertura e grande disponibilidade para que o processo de descentralização seja um processo que corresponda à expectativa dos cidadãos, àquela que é a posição definida pela Associação Nacional de Municípios e pela Associação Nacional de Freguesias, e aquela que é também o empenho do Governo. Aquilo que já conhecemos, pontos de vista com algum desenvolvimento de algumas forças políticas, outras ainda não, mas tivemos hoje aqui a declaração de que tal acontecerá também em tempo útil. O Governo tem aqui um calendário que é conhecido e trará aqui, com responsabilidade, aqueles que são as propostas fundamentais para um debate, que é um debate para o futuro, que é um debate para transformações radicais que não se esgotam nesta legislatura, que devem estar à altura daquilo que foram 40 anos de poder local democrático. E para isso contamos com todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar por encerrada a reunião. Para que efeito, Sra. Deputada?
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Então, agora no final é que vai interpelar a mesa, Sra. Deputada. Já acabamos a audição.
Mas deixei-se, não quis estar a interromper.
Faz favor, claro. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Achei que não era correto da minha parte, mas é uma interpelação à mesa, no sentido em que não posso deixar. O Sr. Ministro fez aqui na resposta que me deu.
Sr. Deputado, não vai responder ao Sr. Ministro agora.
Não é uma resposta ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro, no fundo, deu a entender que eu não estava a perceber nada do que estava a perguntar. Sim. E o que eu queria dizer, Senhor, é que o programa de governo, Sr. Ministro, não tem valor normativo, não tem valor de lei, e nós não estamos a discutir, eu não falei ao Sr. Ministro das propostas do CDS que nós aqui dissemos que íamos apresentar. Eu falei ao Sr. Ministro que está em cima da mesa, que é uma proposta do governo.
Muito bem.
Portanto, estamos claros que
estamos a falar. Deputada Patrícia Fonseca, está esclarecida. Vamos dar por encerrada a reunião. Antes disso, queria reafirmar que temos a reunião da Comissão amanhã às 11 da manhã. Queria também informar os senhores deputados que as entidades que nós tínhamos convidado para a audição responderam negativamente e, portanto, certamente não teremos a audição. No entanto, manteremos a reunião a partir das 11 horas, porque temos uma ordem de trabalho de existência e, portanto, vamos concretizar essa ordem de trabalho. Portanto, amanhã às 11 horas da manhã. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, muito obrigado pela vossa presença. Dou a reunião por encerrada. Obrigado.